Os temas de interesse nacional em debate. A polêmica, a reação e as propostas dos deputados. Fatos e opiniões.
Olá, meu caro, minha querida ouvinte, você que acessa o programa nos tocadores de podcast, seja bem-vindo, bem-vinda. Se você gosta de acompanhar debates e opiniões distintas sobre os temas mais complexos do país, aumenta o volume e vamos que vamos! Os temas orçamentários estiveram no centro das atenções do plenário nesta semana. O assunto mais polarizado foi o projeto que autoriza o governo a pagar valores previstos em orçamentos anteriores e ainda não liquidados. É o chamado restos a pagar, que nada mais é do que despesas de um ano que são pagas num outro. É que o ano fiscal vai de 1º de janeiro a 31 de dezembro. Se tudo que estiver previsto para o governo pagar no período não for concluído, fica para o próximo ano como restos a pagar. O projeto que gerou muitos debates resgata esses valores desde 2019 e autoriza o governo a fazer os pagamentos até 31 de dezembro de 2026. Muitos defenderam a aprovação porque o texto prevê a liberação de recursos para inúmeras políticas públicas de estados e municípios que estão paradas à espera do dinheiro previsto, mas não pago. Quem se posicionou contra dizia que a maioria desses projetos precisa de atualização. Seria melhor, nesse caso, fazer novas destinações no orçamento deste ano. Adriana Ventura, deputada pelo Novo de São Paulo, considerou o projeto que autoriza o governo a quitar os restos a pagar desde o orçamento de 2019 uma aberração.
Estão querendo pegar os restos a pagar mortos, cancelados e ressuscitando. Então, assim, agora nós temos um problema, porque aqui a gente está falando de algo que compromete a boa técnica orçamentária. Estão inventando moda e trazendo insegurança jurídica. E é lamentável que isso seja feito para quê? Para, de novo, a gente cair no orçamento secreto, é claro. A gente tem que falar aqui daquele orçamento sem transparência, sem critério, balcão de negócio. Eu já não sei quantas vezes eu falei disso daqui aqui.
A deputada Jaque Rocha, do PT do Espírito Santo, discursou sobre a necessidade de aprovar o texto.
Não trata só de uma questão de restos a pagar, mas ele trata também da aplicabilidade desse recurso em cada unidade federativa, fazendo assim com que o Parlamento brasileiro possa autorizar que esses recursos tenham um impacto positivo nessas políticas públicas que precisam ser implementadas, que precisam ser fortalecidas, que precisam ser executadas, seja em âmbito federal, estadual e até mesmo municipal. Portanto, aqui, cumprindo os critérios previstos no Tribunal de Contas da União e fazendo principalmente a parte da fiscalização e controle, como está autorizado aqui dentro do projeto, nós precisamos aprovar.
O deputado Gilson Daniel, do Podemos, do Espírito Santo, pediu que o projeto fosse retirado da pauta de votações.
Eu acho que esse projeto é a maior aberração que tem na casa. É a volta do orçamento secreto, é a volta de restos a pagar não processados, é uma volta de restos a pagar lá de 2019, valores altíssimos, o governo federal não consegue pagar as emendas das bancadas atuais. Imagine voltar para pagar recursos que muitos deles não estão nem carimbados ainda, porque são não processados. Esse projeto é uma aberração dessa casa. Por isso, eu me posiciono contra, porque esse projeto não poderia estar na pauta, uma vez que sequer pagaram as emendas atuais. Vão voltar mais de 17 bilhões de reais. É um absurdo.
Danilo Forte, relator do projeto e deputado pelo União Brasil do Ceará, respondeu às críticas negativas à proposta.
Alguém falou de 17 bilhões, é uma informação equivocada, errada. O montante é algo em torno de 4,7 bilhões, que são os restos a pagar, que estão abrigados dentro da mudança que está sendo feita pelo PLP22. Se falou de transparência, no efetivo que diz respeito à transparência, todo mundo sabe do meu compromisso, que onde tem dinheiro público tem que ter transparência, porque os erros não é só do parlamento muitas vezes, também é do executivo, também é no judiciário. Então, a transparência foi que fez com que nós colocássemos, inclusive numa posição equivocada, na sentença do Supremo, alegando que não tinha transparência nas transferências especiais, as transferências de dívidas chamadas PIX, é outro equívoco, porque tem. Inclusive foi um artigo redigido por mim, junto com o então presidente do Tribunal de Contas da União, Bruno Dantas, que nós colocamos na LDO desse ano, que o Tribunal de Contas acompanharia a transferência a nível do governo federal e uma parceria foi constituída do Tribunal de Contas da União com os Tribunais de Contas dos Estados e Municípios para fazerem também esse acompanhamento a nível dos Estados e dos Municípios.
Para Kim Kataguiri, deputado pelo União Brasil de São Paulo, a retomada dos restos a pagar conforme previsto no projeto não é uma boa medida.
Isso é uma das maiores aberrações que se pode fazer se a gente não tem nenhuma perspectiva de se tornar um país sério, é por causa de iniciativas como essa. Pedro Malan, aliás, costumava dizer que no Brasil até o passado é incerto. A gente está revivendo um orçamento de maneira ilegal, inconstitucional, sem transparência, pago para deputado que foi feito, que foi colocado cabresto por parte do governo para votar junto com a sua base eleitoral. E olha que eu estou olhando aqui deputados no plenário, que nem muitos nem se beneficiaram dessa emenda e nem sei por que estão votando a favor, talvez por orientação de liderança partidária. Isso é absolutamente vergonhoso. 4 bilhões de reais, sem a gente saber quem indicou, sem a gente saber por que o governo pagou essa emenda para o deputado.
Defensor Stélio Denner, deputado pelo Republicanos de Roraima, especificou as aplicações que serão dadas a esses recursos que ainda não foram pagos.
Para que municípios brasileiros e estados brasileiros possam, de uma vez por todas, terminar obras inacabadas por causa de muitos prefeitos, por causa de muitos governadores e, sobretudo, em razão da pandemia que todos nós enfrentamos no Brasil em 2020 e 2021. O Brasil, os municípios e principalmente vocês, as pessoas, não têm culpa. Não têm culpa de as obras estarem paralisadas.
Mesmo com discordâncias, foi aprovado o projeto que revalida recursos orçamentários ainda não pagos, os restos a pagar, até o final de 2026. O texto irá ao Senado.
Fatos e opiniões.
Ainda nesse tema, o Congresso aprovou o orçamento de 2025. Houve críticas por causa da demora em votar o texto, que deveria ter sido concluído no final do ano passado. O senador Rogério Marinho, do PL do Rio Grande do Norte e líder da oposição no Senado, comentou o atraso na votação.
Isso demonstra, por um lado, desarticulação. De outro lado, desapreço à atividade legislativa e ao bom funcionamento das contas públicas no nosso país. Um governo que tem sérias dificuldades de fazer o que é de sua responsabilidade, que é, minimamente, dar tranquilidade do ponto de vista fiscal à sociedade brasileira.
Aguinaldo Ribeiro, deputado pelo Progressistas da Paraíba, destacou o processo de construção do orçamento.
A discussão do Orçamento Geral da União, sem dúvida nenhuma, é um dos momentos mais importantes que essa casa vive durante o ano, porque ela é fruto de uma discussão ampla entre todos os parlamentares das diversas matizes para se construir uma peça que represente o pensamento do povo brasileiro, já que aqui no Congresso Nacional nós temos a representação do povo e da federação.
O deputado Tarcísio Mota, do PSOL do Rio de Janeiro, especificou as razões que o fizeram votar a favor do orçamento de 2025.
Sobretudo porque ele traz ampliação dos recursos para a saúde e educação, ele traz a necessária recomposição salarial dos servidores públicos federais e, portanto, o cumprimento dos acordos de greve realizados no ano passado, e que já passou da hora desses acordos poderem chegar na recomposição salarial desses servidores que foram humilhados nos 4 anos de governo Bolsonaro e que agora correm atrás para terem a justíssima recomposição dos seus salários.
A senadora Leila Barros, do PDT do Distrito Federal, criticou cortes feitos em políticas de proteção às mulheres.
Dentro desse orçamento, em que se fala tanto do superávit de 15 bi, A gente vê cortes relevantes, principalmente numa área que para nós mulheres é muito importante e fundamental, que são as ações de combate à violência contra a mulher. Estava previsto no orçamento mais de 162 milhões para essas ações de recurso vindo do Fundo Nacional de Segurança Pública. E, pasmem, houve um corte de 110 milhões de recursos para as ações de combate à violência contra a mulher. Então, um orçamento que estava previsto para 162 milhões passou para 52 milhões.
A lei orçamentária de 2025 foi aprovada pelos deputados e senadores e o texto segue a sanção do presidente da República. É isso, meu caro, minha querida ouvinte. Para ter mais detalhes sobre todas as votações da semana, rever ou ouvir os debates que aconteceram no plenário, acesse o site www.câmara.leg.br. Nada mais havendo a tratar, termina aqui o Fatos e Opiniões dessa semana. A sonorização do programa é de Rafael Santos. Muito obrigado por sua audiência, você que nos ouve aqui no seu rádio ou nos agregadores de podcast. É sempre ótimo ter você por aqui. Tudo de bom e até a semana que vem.
Fatos e opiniões. Os temas de interesse nacional em debate. A polêmica. A reação. E as propostas dos deputados. Produção e apresentação, Carlos Oliveira.